Dos cinco cantos do mundo.
De vez em quando ligo a Nuno Vera, meu colega de escola, quando éramos bem adolescentes, não é? No sétimo ano. Incrível que pareça, tive muito tempo sem conversar com ele. Passado uma série de tempo, redescobri o Nuno, o que é impecável, porque ele mora na Irlanda. Porque é bom recordar alguém que fez parte do nosso crescimento e, de repente, podemos conversar regularmente, porque há muitos portugueses a viver na Irlanda e faz todo o sentido de vez em quando ligar-lhe. Nuno, bem-vindo à RDP Internacional.
Obrigado, Miguel. Estás bom?
Sim. Bom,
cá estamos.
Vamos olhar para o lançamento. Disse que há muitos portugueses a viver na Irlanda. Tens ideia de quantos, mais ou menos?
É assim, registado há cerca de 800 e qualquer coisa, mas há muito mais. Há muito mais. E agora há uma relação complicada, porque, pronto, não deixam de não ser portugueses, como é óbvio, que têm a nacionalidade portuguesa, mas há muitos mesmo brasileiros com nacionalidade portuguesa a virem para cá.
Pois.
Mesmo. Está tipo inundação.
Pois.
Mas pronto, epá, não deixam de ser portugueses, porque têm a nacionalidade portuguesa, não é? Como é óbvio.
Sim.
Mas muitos mesmo, agora recentemente, está a vir muito brasileiro para cá com nacionalidade portuguesa.
Sim.
Depois está a levantar outros problemas, mas a gente já fala disso.
Diz-me lá uma coisa, e o que é que achas que leva um português que vive numa temperatura amena no sul da Europa a mudar de vida para a Irlanda?
Olha, eu posso falar por mim, dos outros não sei, mas é assim, o que fez-me vir para aqui há 11 anos, principalmente estabilidade, sobre todos os efeitos,
uhum.
Estabilidade económica, estabilidade emocional, estabilidade sobre todos, de trabalho, sobre tudo,
uhum.
Não tem nada a ver, tudo bem, ok, não temos sol, ok, não, temos más temperaturas, temos. Epá, mas tudo o resto é tão superior. O poder estar em casa, teres filhos com 10, 12, no meu caso, eu vim para cá com ela, tinha 3 anos, e ter a miúda a brincar na rua, sem pânico, sem dramas, sem nada, à frente da casa,
uhum.
Epá, isto não tem preço. Na altura não tem, e agora continua a não ter. Ela tem 14, vai fazer 15, e continua assim com os amigos, vai ter com o grupo, vai ter com os outros jovens. Epá, andam à vontade. Isto... Pronto, não tem nada a ver.
Uhum.
Isto logo aí é um grande caminho. Pronto. E depois é o resto, a educação dela, trabalho,
sim.
Estabilidade,
sim.
Tudo.
Eu tenho acompanhado o grupo de portugueses na Irlanda e tento perceber quais são as queixas, não é? Do género carta de condução, como é que é, posso circular com a minha carta aí? Há uma série de dúvidas que são... E esse grupo é importante para quem vai neste momento viver para a Irlanda. Eu não sei se o grupo é fechado ou é aberto, mas faz sentido que alguém que vá para a Irlanda faça parte deste grupo no fundo do Facebook, que é um grupo de apoio, não é?
É assim, o Tugas da Irlanda foi criado por acaso eu conheço pessoalmente, o Carlos Leitão, é um amigo meu já há uns anos para cá, desde que eu cá estou praticamente que o conheço, há 12 anos, conheci-o cá, que também já cá está, ele já cá está apanhado, 18 anos, não está mais a tudo nós, e criou o grupo, e é sem sombra de dúvida uma ajuda. Agora, é assim, há muita coisa que é lá perguntada e muitas dúvidas que lá são postas, que às vezes é mais para chatear do que outra coisa qualquer,
uhum.
Que as pessoas também podem fazer search e usar as lupas, como eu costumo dizer nos grupos, que são muito fundamentais. Mas é assim, há sempre alguém disposto, eu para cá sou um dos mais ativos a
sim, eu vejo também, sim.
Costumo responder. Mas pronto, quer dizer, é de facto uma boa ajuda, que eu não tive na altura, depois acabei por descobrir, mas já era, não é tarde.
Já eras adulto.
Já era adulto aqui na Irlanda. Mas de facto há uma quantidade de coisas, é tudo muito diferente. Ainda ontem, por exemplo, ontem ou hoje já, o rapaz estava a perguntar, a dizer que estava a pôr as faturas, não é fatura, em Portugal, e aqui como é que era? E aí deu-me vontade de rir, quer dizer, tive que lhe responder. Aqui não existe nada disso, quer dizer, não, a faturação, o processo de faturação numa empresa aqui não tem nada a ver. E eu em Portugal trabalhei numa empresa que fazia estoques, controle de estoques, compras, vendas, tudo, além do meu trabalho técnico. Aqui esquece, aqui é a fatura, é um papelinho de papel e olha, está aqui o papel recibo. O gajo diz, o que é que eu faço com isto? Nada. É só para dizer que eu paguei. Pronto, papel, um bocadinho de papel. Tipo, nem sequer é. E estamos a falar de coisas, de pagamentos de alguma coisa. Manda um papelinho, escrito à mão, olha, está pago. Pronto, pagou não sei quantos no dia 3. Pronto. E tu dizes, o que é que eu faço com isto? Nada.
Não dá para meter nas contas?
Nada.
Muito bem.
Não,
mas é muito
a única
mal.
Coisa que se põe nas contas. depois é a parte médica que podes pôr, consultas, coisas do género, e recebes 20% sobre o valor que gastaste. Pronto. Uhum. E tens 4 anos para fazer.
Muito bem. Bom, vamos olhar para o processo de vacinação na Irlanda. Pergunto como é que está a decorrer.
Está a decorrer bem. Está a correr bem, se calhar não tão rápido como era suposto, mas claro, temos falha das entregas, a distribuição das vacinas. Temos as 3 vacinas ativas, portanto estamos a Moderna.
Como é que pronuncias?
Epá, não sei. A Modina.
Modern. A Modern.
The Modern. Moderna. Eu sei uma maneira muito estranha
sim,
de dizer.
Sim.
Pronto, tem a Pfizer, que é a primeira que apareceu, que já está a ser mais usada, e há agora a outra, aqui dos ingleses,
Oxford.
Da Oxford. Pronto, é assim, da primeira já foram usadas cerca de 350 mil,
uhum.
da Moderna 4 mil e qualquer coisa, e da outra cerca de 14 mil. Portanto, começaram com a faixa etária dos 85 mais, isto mesmo quem está na comunidade, também fizeram os apoios em lares e coisas do género, portanto tudo o que é apoios,
sim,
enfermeiros, médicos, foram logo o primeiro grupo de vacinação, portanto tanto no primeiro, o primeiro já foi feito. O segundo era os tais dos 85 anos mais a viver em comunidade,
uhum,
fora dos centros de saúde, e ao mesmo tempo, que seria a faixa 2, que era dos 65 anos para cima, dentro da que estão em lares e situações do género. Portanto, só aí é que entra esses, a partir de 65 que estejam em lares, ou 85 fora de lares.
Sim. Então estás muito longe ainda, não é? De ser vacinado.
Estou um bocadinho. Eu devo ser o 14º grupo, deve ser lá para setembro, pelo andar da carruagem.
Sim. Olha...
Está a correr, é pá, pelo menos não tem a vida geneira. Estou bem uma ou outra no início, como é normal, não é?
Claro, isto é tudo novo.
Vacinações indevidas, não é? Pessoas indevidas, mas isso parou logo. Eles resolveram logo a questão rapidamente e resolveram isso.
Sim, diz-me outra coisa. Foi a descoberto, e a notícia é de há 2 dias, variante brasileira já está encontrada em Dublin. E isto faz com que o processo de desconfinamento seja alterado ou não?
Não. Aí está aquilo que eu disse, depois mais tarde falaríamos sobre isso. Ou seja, o problema é, a Irlanda neste momento estão proibidos os voos de Inglaterra, África do Sul e Brasil. Ok? E quando eu digo proibidos é, podem vir, como é óbvio, se houver avião, em transporte, mas têm que obrigatoriamente fazer 14 dias de confinamento, além dos testes negativos, à saída, isso tudo, têm que fazer 14 dias de confinamento em hotel, ou seja, têm que pagar um hotel ali ao pé do aeroporto, que é controlado, ok? O que é que isso originou? Originou, como é óbvio, não é? A chitespertice, e vamos dar a volta à questão, e vamos contornar isto tudo. E vieram montes de brasileiros, lá está mais uma vez, não é que eu tenha nada contra eles, mas é, também acontece com os portugueses, a expertise do português também acontece. Vieram via Portugal ou como cidadãos portugueses, vindo do Brasil diretamente para Portugal enquanto ainda havia voos, e depois de Portugal para aqui. Ou via Espanha, ou via não sei quantos, usando a nacionalidade portuguesa. Logo, não estão sujeitos a esses 14 dias obrigatórios em hotel. Então, sim, podem ir para casa fazer os 14 dias desde que justifique que esteja com uma morada. Logo, o surto entrou. Pronto, simples como isso.
Mas,
estás a perceber?
Sim. Então, e diz-me só uma coisa. Aquilo que tu falaste há pouco de obrigar cidadão inglês, brasileiro, e disseste qual era o outro sítio?
Da África do Sul
a fazer quarentena obrigatória. E os portugueses?
Qualquer pessoa proveniente desses países, não seja brasileiro, seja da África do Sul, seja português que vem da África do Sul, acontece o mesmo. Aí não há hipótese.
Uhum.
Ok? Se vem no voo de, tem que fazer isto. Os portugueses, não. Não têm que fazer obrigatoriedade, têm que fazer obrigatoriedade 14 dias de quarentena, mas em casa. Pronto, desde que tenhas uma morada cá, para já tens que vir como tenha sido uma viagem essencial. Tens de ter uma justificação da viagem, que logo aí também apareceu logo em uma quantidade de invenções, que é, por exemplo, em Espanha, mas isso são os irlandeses. Vão para Tenerife, e então já veio um dos dentistas de Tenerife uma carta a dizer que já não há mais consultas, marcações de consultas, porque têm tido uma desistência muito grande. Qual é o truque? Marcas uma num dentista em Tenerife, ele manda-te um e-mail a dizer que tens marcado o dia 4 de abril, e tu vais para o avião, e aí vou eu. Oh, justifica-se, vou ao dentista. Claro, chegas lá, vais de férias, não é? Vais 15 dias de férias para o Paulinho, e depois azar, não é? O dentista que feliz. Eu já ouvi essa bronca. E agora a nova é tratamentos de Botox. Também é considerado, está no pacote. Não, não, não te rias, que é verdade. Está considerado que é uma coisa essencial, portanto é o tratamento clínico essencial, e então é, ui, tudo a fazer tratamentos de Botox para Portugal, para Tenerife, para as Canárias. Pronto, anda tudo aqui a arranjar justificações. Porque no aeroporto, se tu fores a caminho do aeroporto neste momento, tens uma pressão stop, se não tiveres uma justificação válida, são 500 euros de multa.
Pois.
Só porque estás ali, na zona. Sim. Ah, vou buscar um amigo. Não, um amigo. E são 500 euros, vá para casa.
Olha, diz-me só uma coisa, para fecharmos a nossa conversa. Já se fala em desconfinar?
Já. Já se começa a falar, em princípio, se nada houver grandes alterações, será no dia 5 de abril, irá começar a abrir coisas. E será a começar pela construção generalizada e por comércio. Mas pode ainda variar. Pá, neste momento está tudo muito tranquilo. Estamos com, nos últimos 2 ou 3 dias, tipo um morto. Isto é um bocado cruel estar Sim. a falar, mas pronto. Pá, o gajo fala assim de um morto como fala no Muda a Cabida. Mas é a realidade. Quer dizer, um morto e 500, 600 casos infectados.
Okay.
E 151 pessoas nos cuidados intensivos. Portanto, que é perfeitamente razoável.
Sim.
Os números estão, de
Do
facto,
ponto de vista matemático, sim. Sem dúvida. Sem dúvida.
Está estabilizado e já está estabilizado há uns tempos. Mas mesmo assim eles vão manter. É a tal história. Vem aí a Páscoa e eles não querem criar confusões na Páscoa.
Muito bem.
Portanto, para não estarem, abre agora, fecha na Páscoa, não. Fica fechado até depois da Páscoa. A Páscoa é 4 e eles assim abrem.
Muito bem.
Pronto.
Nuno, nós voltamos a conversar um dia destes. Um grande abraço pela tua participação na tarde da RDP Internacional. Obrigado.
Nada,
boa tarde.
Sempre à ordem.
Obrigado.